na ponta da língua.
Opus citatum, idem, ibidem, apude e daí por diante. O quadro Na Ponta da Língua traz a segunda parte da conversa sobre os termos que a gente costuma ver nos textos acadêmicos. Quem conversa com a gente é a Clarice Matos, revisora da Reta Final. Oi Clarice, bom dia!
Oi Dylan, bom dia! É um prazer estar aqui mais uma semana.
O prazer é nosso, Clarice. Vamos seguir a conversa sobre as expressões comumente encontradas nos textos acadêmicos?
Como na última semana eu falei sobre os elementos pré e pós-textuais, hoje eu vou explorar os termos que costumam aparecer dentro do setor textual, efetivamente, que nada mais é do que a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do trabalho.
Então vamos do início ou da introdução. Aliás, em vista de outros termos que a gente encontra nas obras literárias com sentidos semelhantes, dá para dizer que introdução é um termo bem comum.
Numa obra literária, é mais comum a gente usar o termo prólogo ou ainda prolegômenos, esse mais antigo, né? Nos textos legislativos, por exemplo, a gente vê o termo preâmbulo. São todos esses termos para se referir àquele pequeno texto que antecede a parte principal da obra. Agora, num trabalho acadêmico, a terminologia adequada, que é adotada pela ABNT também, é introdução mesmo. Agora, ao longo do desenvolvimento de um trabalho, a gente encontra diversos outros termos. Os termos em latim, eu acho que são os que geram mais dúvidas.
Verdade. A gente trouxe alguns já na chamada do quadro. Expressões como idem, ibidem, apude.
Vamos lá, vamos tentar desmistificar isso aí. O idem, em um trabalho acadêmico, significa mesmo autor. Ou seja, a gente não usa essa expressão formalmente da mesma forma que a gente a usa coloquialmente. Se você, Dylan, fala para mim, caramba, que calor, e eu respondo, idem, eu quero dizer que eu também estou com calor. Agora, num texto formal, essa expressão em latim serve para evitar a repetição da indicação de autoria. E o ibidem? O ibidem significa na mesma obra. Enquanto o idem significa mesmo autor, o ibidem significa na mesma obra. Ele tem a mesma função do idem. Aliás, a mesma função da maior parte dessas expressões em latim, que é o quê? É evitar uma repetição excessiva de um determinado termo. O opus citatum, por exemplo. O opus citatum é engraçado, porque muitas pessoas não reconhecem a expressão assim, por extenso, mas sabem de cara o que significa quando vem abreviada. Ele é o famoso opsit, que quer dizer obra citada. Essa sim é uma expressão muito usada no meio acadêmico, mas ela é comumente vista na forma abreviada, opsit. O opus citatum raramente a gente vê por extenso. Agora, e o apude? Ai, gente, esse costuma gerar até raiva nos estudantes de graduação, viu? Eu fico com pena do coitado do apude, porque eu acho que ele é uma mão na roda quando a gente está sem tempo de buscar a referência original. O apude quer dizer citado por. Ou seja, quando você vai fazer uma citação, quando você vai transcrever a fala ou o texto de uma outra pessoa, ainda que indiretamente, você precisa fazer a citação da autoria. Caso contrário, você acaba incorrendo em plágio. E pode ser que você abra, por exemplo, o livro de um autor chamado João, e nesse livro haja uma citação da autora Maria. Você não teve acesso ao livro escrito por Maria. Então, o que você vai fazer para referenciar nesse caso? Você vai dizer Maria apude João. Ou seja, você vai indicar que está reproduzindo uma redação de Maria mas que você leu dentro de uma outra obra, que não a original. Maria, apude, João, significa nada mais do que Maria citada por João.
Agora, Clarice, cá entre nós, muita gente não gosta de dar o braço a torcer para o apude, porque quando ele aparece muitas vezes, citando a mesma referência, fica aquela impressão de que o autor do texto leu apenas uma obra para fundamentar a sua escrita. Então não é raro que no lugar do apude a pessoa queira colocar referência para a obra original e não para aquele que realmente buscou no original. Mas aí ou o pesquisador encontra a obra original ou é mais honesto e mais seguro usar o apude e assumir que leu a partir de outra obra.
Pois é, Dylan, esse negócio de plágio pode ser bem sério, sim. Aliás, eu acho até que merece virar tema de um próximo programa, porque muita gente tem dúvidas sobre isso. Agora, o que eu já adianto para vocês é que o plágio pode sim ser considerado crime, podendo chegar a ser punido até mesmo com reclusão, ou seja, xadrez. E não é pouquinho não, de até 4 anos. Então, assim, muito cuidado na hora de produzir um texto. Busquem sempre informações completas sobre a origem daquilo que vocês estão usando como base para consulta. Porque falar o que os outros já falaram não tem problema. O problema é a gente se apropriar da ideia alheia sem permissão.
É verdade, Clarice. Por isso é importante cuidar das referências com atenção. Às vezes, sem querer, na correria da produção do texto, o autor acaba escorregando nas referências e pode acabar numa saia justíssima. Certo, Clarice?
É isso. Na semana que vem eu tô de volta.
Então tá combinado. Até a semana que vem. Clarice Matos, revisora da Reta Final, uma empresa de revisão de textos acadêmicos.
Na ponta da língua.